Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Sou Malu Moradi, da equipe de comunicação da Itaú Asset. Bem-vindos ao nosso bate-papo mensal sobre o cenário macro. Como sempre, aqui comigo hoje, para participar aqui do nosso bate-papo, a gente conta com a presença do economista-chefe da Itaú Asset, Thomas Wu. E aí, Thomas, tudo bem?
Tudo bem, Malu? Como é que você tá?
Tudo certinho. Pessoal, como eu já tinha adiantado na nossa última live, a gente aqui volta com os nossos gestores convidados para participarem aqui do nosso bate-papo, trazendo a visão de mercado deles. E o nosso convidado de hoje é Daniel Brum, da família de fundos Itaú Artax. E aí, Daniel, tudo bem?
Tudo ótimo, Malu. Tudo bem, Thomas. Obrigado aí pelo convite.
Maravilha, seja super bem-vindo. Pessoal, como sempre, né, tem aqui algumas perguntinhas preparadas para os nossos convidados. Mas eu estou de olho aqui no chat, tanto no YouTube como no LinkedIn. Então, vão encaminhando as suas dúvidas, as suas perguntas, que eu já chego nelas, já vou direcionando aqui para os nossos convidados. Thomas, vou começar com você, como sempre, aqui abrindo a nossa live. Eu acho, né, desde o nosso último bate-papo, em janeiro, a gente teve a reunião do Fed, onde eles decidiram, né, manter a taxa de juros no mesmo patamar. E na coletiva de imprensa, né, já deram uma indicação que não devemos ter mudanças na próxima reunião em março. E o chairman, né, do Fed já tendo uma mudança aí no tom que ele estava tendo, né, em dezembro, com um tom um pouco mais hawkish. E agora, o que que a gente pode esperar aí do Fed?
É, eu acho que é um bom lugar para começar, né? Houve uma mudança de tom significativa, tá, do presidente do Banco Central americano. Às vezes ele muda o tom porque alguns dados, né, estão diferentes, né? Imagina que o médico vai e fala assim, né, ah, eu acho que eu vou te dar alta daqui a uma semana, né? E aí vem um exame e fala, ah, o teu exame veio pior, não vai ter. Eu não acho que foi um desses casos. Mas foi um dos casos em que o médico falou assim, eu falei que ia te dar alta, mas mudei de ideia. Tá? Eu acho que foi um desses casos, que a gente chama de função de reação. Tá? Não muda o big picture, que este ano o Banco Central americano vai cortar os juros. Na precificação de mercado, de dia a dia, como importa para a taxa de câmbio, para a bolsa, né? E para vários outros ativos, né? Que a gente carrega em nosso portfólio, faz bastante diferença se ele falar assim, olha, eu acho que eu vou cortar em março ou não. Deve ser maio ou junho, mas nesse sentido faz bastante diferença, tá? Então, como a gente comentou no começo do ano, esse ano o Fed corta, mas a grande surpresa da última live para cá é que havia a sensação de que o chairman tinha sinalizado março, né? É óbvio que ele não promete com antecedência, né? Mas o discurso dele, a postura dele, né? A gente, o mercado, né? Assim, os dados seguiram de tal forma, provavelmente é março, e agora, de repente, ele já falou assim, não, março é muito cedo. O que que a gente acha que aconteceu, tá? A economia, os dados de atividade vieram mais forte, sim, do que o esperado. Os dados de inflação continuam baixos, tá? Continua bem, a gente chama de benignos, né? E a história de um corte de juros era que é possível, o presidente do Banco Central estava acreditando na história de soft landing, é possível acabar com a recessão sem, acabar com a inflação sem uma recessão. Ele tinha o discurso era compatível com isso, né? Mas como a inflação já está mais baixa, né? Assim, eu posso fazer um ajuste com a minha taxa de juros, né? Assim, a taxa de juros que eu coloquei lá, tá? Quando a inflação estava acima de 5, não deve ser a mesma taxa de juros quando a inflação está ali em 2 ou 3, né? A despeito da atividade continuar forte, né? E aí ele mudou um pouco o tom. Tá? Quando essas coisas acontecem, assim, ah, o presidente do Banco Central americano é maluco, ele é inconsistente, né? Em geral, quando isso acontece, a gente tem que lembrar que tem um comitê grande, tá? Bastante pessoas que estão lá dentro, né? Aqui nem no Brasil tem o Copom, né? Tem vários diretores, tá? Em geral, quando uma coisa dessa acontece, a gente percebe que existe uma diferença do que ele pessoalmente acha versus o que o comitê como um todo acha, tá? E às vezes a inconsistência vem um pouco disso, tanto que chamou a nossa atenção o fato dele, nessa última conferência de imprensa em janeiro, ele continuar com um tom bem otimista, olha, a atividade tá forte, isso não me preocupa, que é um choque de oferta. A inflação está caindo, né? As coisas estão evoluindo como eu queria, né? E aí alguém perguntou assim, então, março, dá para cortar juros? Aí ele não respondeu em primeira pessoa, ele falou, não acho que o comitê como um todo terá convicção suficiente para março, né? E aí já deve ter sido uma questão mais do comitê, né? E compreensível, tá? Compreensível. E de uma forma geral, eu vou encerrar aqui a abertura. A gente tem observado a mesma discussão e a mesma disposição de opinião em vários outros bancos centrais, porque existem vários países, o Brasil um deles, por exemplo, tá? Que a inflação está de fato caindo, né? Eu não estou dizendo que os preços estão mais baratos, estou dizendo que a taxa de inflação ela caiu, tá? Ela chegou a ser acima de 10, ela chegou a ser dois dígitos, tá? Ali em 2021, tá? No pós-pandemia. Ela caiu, a taxa de inflação caiu, sem uma recessão. E aí tem um pessoal que olha e fala assim, gente, é um choque de oferta, eu acho que faz parte da vida e vamos cortar juros. E tem um pessoal que fala, ai, nossa, mas essa demanda aí está forte, e imagina se o choque de oferta para de ajudar e essa demanda está forte, será que não é melhor a gente ser mais conservador? Essa dispersão de opinião a gente vê em vários outros comitês, tá? É um momento meio, assim, eu não digo complicado, porque assim, é bom a inflação estar caindo sem uma recessão, mas é um momento mais difícil para um banqueiro central. É um tipo de. É curioso isso, né? É um tipo de economia que dá mais insegurança para bancos centrais tomarem decisões mais arrojadas. E aí, na dúvida, ou sem resolver esse impasse, né? Pessoas com diferentes opiniões dentro do comitê, eu acho que eles postergam decisões importantes. No caso do Brasil, por exemplo, seria mudar o pace de cortes. O Brasil está cortando aqui tipo de 50, não tem cara de que vai mudar isso. No caso dos Estados Unidos, seria começar a cortar. Né? Você posterga essa decisão.
Tá certo. Bem, passando aqui agora para o Bruno comentar um pouquinho mais, né, de Estados Unidos. Primeiro, eu queria parabenizar você, Bruno, e toda a equipe Artex pela performance aí super destacada do fundo, né, da família como um todo, né, desde o início do fundo lá em 2022, especialmente num período, né, bastante desafiador aí, especialmente para os fundos multimercado. Então, parabéns aí pela performance. E eu queria ver, assim, né, como é que vocês na equipe, né, estão navegando essas mudanças que o Thomas trouxe aqui, como é que vocês estão enxergando oportunidades nos Estados Unidos?
Tá ótimo. Bom, obrigado aí pelas palavras. Acho que, de fato, foi um período muito difícil, né? Não só para a gente, mas para toda a indústria, né? Acho que quando você olha o pano de fundo, assim, tem um monte de confusão do lado geopolítico, né? Mas, de fato, eu acho que o cenário dos Estados Unidos foi um complicador importante, dificultou muito, o cenário para todas as economias, né? Eu acho que talvez até dando um passo atrás, o que ajudou a gente a conseguir navegar bem tem um pouco a ver com a nossa estrutura aqui na Artax. Aqui dentro a gente não tem caixinhas, né? Assim, a gente até tem alguma separação ali entre o time de equity e o time de renda fixa, mas dentro da renda fixa, a gente não tem uma pessoa que só faz Brasil, uma pessoa que só faz Estados Unidos, uma pessoa que só faz Europa, e essas pessoas estão ali tomando risco o tempo todo. A gente está sempre pensando quais os melhores mercados para atuar e eventualmente não tomar, simplesmente não tomar risco em um dos mercados. E eu acho que assim, boa parte do tempo a gente acabou optando até por tomar menos risco, ou pouquíssimo risco em Estados Unidos, acho que inclusive até em taxa de juros no Brasil, que foram acho que duas ciladas nesse período. Foi muito difícil performar nessas classes de ativos. E o que ajuda é que a remuneração das pessoas aqui não tem a ver com suas caixinhas. Então, até inclusive o pessoal de equity vai ser remunerado pelo resultado final do fundo. E acho que ajuda o fato da gente, boa parte do time, trabalhar junto há muito tempo, né? Há mais de 10 anos. A gente está com o fundo aqui com um pouco mais de um ano e meio, mas é um time que já veio trabalhando junto. Então a gente acabou olhando e falando: olha, aqui tem histórias difíceis, aqui tem histórias que são mais claras. E a gente optou por alocar risco em histórias mais claras, né? Então depois a gente pode entrar no detalhe, mas particularmente aí na parte de Latam ou mesmo Brasil na parte de equity. Mas nesse momento a gente está até mais animado com os Estados Unidos. Eu acho que o cenário, como o Thomas colocou, continua super difícil. Mas eu acho que até que a grande surpresa tem vindo assim do lado de atividade e menos de inflação agora, né? Assim, acho que todo mundo tinha um cenário de desaceleração da inflação, de fato ela foi muito 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 rápida. Mas no caso de atividade, assim, as pessoas sempre esperando uma recessão. E fazia todo sentido, né? Porque você olhava para trás e para você conseguir fazer uma desinflação do tamanho que precisava ser feita, normalmente você precisava de uma recessão ou pelo menos de um aumento da taxa de desemprego. E o que a gente viu, assim, então a gente já tinha essa expectativa ex ante, e aí a gente foi vendo, não sei se Thomas pode até me ajudar, mas eu não, eu de cabeça assim, acho que todas as medidas que são boas para apontar recessão estavam de fato apontando para recessão. Então, a curva de juros estava invertida, o indicador de condições de crédito estava super restrito, indicadores mais soft, de confiança nessa direção. Então, tudo naquela direção. E em cima disso ainda teve a quebra de dois bancos. Então, estava aquele cenário assim que, de fato, era difícil apostar que não teria recessão. E foi de fato o que aconteceu, né? Então, está aí a grande surpresa. E aí a gente está convivendo, como o Thomas colocou bem, com um cenário que é muito atípico, que é atividade forte e inflação baixa. O que faz, né, todo sentido os bancos centrais aí estarem preocupados ou mais reticentes em começar ou fazer um ciclo de afrouxamento mais forte. A gente, de fato, acostumou a ler o dado de atividade forte como ruim para a inflação. Porque normalmente a oferta mexe mais devagar do que a demanda, né? Então você está olhando ali o dado de demanda forte, você fala, bom, isso aí vai pressionar a inflação. E o que aconteceu foi que a oferta aparentemente ajudou muito, né? E aí, no caso dos Estados Unidos, acho que tanto do maior quantidade de oferta de trabalhadores, como também um aumento da produtividade, né? O mesmo um aumento do produto por trabalhador. Que a gente está achando? A gente acha que se o PIB de fato é forte, mas o hiato, ou seja, a diferença entre o que você consegue produzir e o que você consome, acho que já não está mais tão apertado quanto antes. E aí tem algumas formas de ver isso, né? Tem uma medida do Fed de Kansas City que tenta englobar diversas estatísticas de mercado de trabalho e sai com um indicador. Se você olha para isso, ele está até indicando um mercado de trabalho mais frouxo do que para a crise. Outras medidas que a gente aprendeu ao longo desse tempo, que de maneira empírica elas ajudam melhor a explicar a inflação, desculpa, os salários à frente, elas estão bem, assim. Uma delas é o número de vagas de trabalho, que dá uma noção de demanda por emprego com relação ao número de pessoas desempregadas. Isso está normalizando, bem próximo de uma normalização, completa. Tem uma estatística também chamada de quits rate, que é basicamente a quantidade de trabalhadores que voluntariamente está pedindo demissão. Normalmente isso acontece quando ele tem outro emprego, né, que vai pagar mais e o mercado de trabalho está aquecido, então essa quits rate fica muito alta. Ela está até abaixo do pré-crise, um pouco abaixo já agora. E de fato, no final das contas, quando a gente olha salários, acho que tem várias medidas, é um pouco confuso. Mas, assim, a principal medida de salário, considerada pelo Fed, acho que a maior parte dos analistas, que é o Employment Cost Index, ela já está desacelerando bastante. Quando a gente olha o componente, de salários privados, tirando bônus e coisas que são mais on-off, né, que acontecem esporadicamente, depois voltam, acabam colocando mais ruído na série, a gente olha isso ali mais próximo de 3,5, que é muito parecido com o que as pessoas entendem que é compatível com a inflação, entregar uma inflação de 2%, que é a meta do Fed. Então, assim, a gente vê dado de atividade forte, mas pouca pressão sobre a inflação. A dificuldade, naturalmente, é que veio o último dado aí de mercado de trabalho, super forte, uma surpresa muito grande, e aí todo mundo fica com mais reticente, né? O que será que está acontecendo? Será que a economia está reacelerando? Será que finalmente isso vai acabar aparecendo nesses indicadores que eu mencionei e aí finalmente bater, na inflação e reacelerar? Então, sem dúvida, isso é um risco, mas por hora a gente acha que não. Acho que especificamente no dado de emprego ali tinha uma questão de efeito sazonal. Resíduo ali que acaba exagerando o dado. Então a gente está achando que a inflação deve seguir baixa. Naturalmente o Fed vai precisar um pouco mais de tempo para ter confiança de que a inflação não vai reacelerar, mas eu acho que a gente está voltando a um mundo mais normal, um mundo em que a atividade pressiona um pouco menos na inflação, e um mundo em que a China, em particular, também está exportando bastante deflação para o resto do mundo, ajuda a manter essa inflação de bens é bastante baixa. Então, assim, passando esse ruído, a gente acha que o Fed vai conseguir entrar num ciclo de corte de juros, e olhar um pouco mais assim o outro mandato, né? Não estar tá preocupado tanto com a inflação e se preocupar mais com uma desaceleração do mercado de trabalho. Então, ele vai agir de modo a evitar isso e conseguir, de fato, o que parece impossível, que é o soft landing, né? Entregar a inflação baixa sem precisar ter o aumento da taxa de desemprego.
Tá certo, super bacana ver aqui essa lupa realmente nessa série de dados para ter aqui uma visão completa, né, da economia americana. E aproveitando que você já mencionou de China, Thomas, assim, olhando para o resto do mundo, a gente está vendo uma dinâmica similar de uma atividade forte com a inflação caindo?
Falou de China, fez 10 anos agora que eu fui para a China com o Daniel, acho que foi uma viagem em 2013, se eu não me engano.
Não sabia dessa.
O
Por aí.
Daniel Brum era economista, né? Entende pra caramba de China, né? E volta e meia tem aqui o chat aqui, né? Eu tô todo confuso o que tá acontecendo com o resto do mundo. Eu falo, Daniel, me dá uma ajuda aqui, o que você acha que é ele? Aí você dá um migué e fala assim, pô, não sei, diz aí. Faz parte do trabalho, né? Na verdade, ele é meu cliente, né? Eu que tenho que ajudar o Daniel, né? Ele tem que me ajudar aqui. Mas dito isso, não, isso só para falar, só para explicar aí por que que ele deu essa riqueza toda de detalhes de dados, né? Daniel Brum sempre foi excelente economista, que agora é estrategista do Batax, né? O resto do mundo a gente tem visto questões semelhantes, né? Brasil é uma delas. Outras regiões aqui que a gente continua mais ou menos com a mesma cabeça lá de janeiro. A China continua fraca e a atividade econômica na Europa continua fraca também, né? Tanto que continua essa discussão, né? Mesmo agora o Fed postergando para além de março, né, um corte, né? Continua essa discussão, quem corta primeiro, então, né? O Banco Central Europeu ou o Banco Central Americano, né? China continua fraca, mas Brasil aqui é impressionante também, né? Eu sei que tem muitas pessoas aí que, enfim, a atividade econômica já foi melhor, mas como o Daniel falou, a gente não está acostumado a ver, a gente sempre associou queda da inflação com recessão, e vice-versa, né? A gente não está acostumado a ver uma desinflação tão grande, e lembrando, né? A inflação aqui no Brasil chegou a ser mais de 10%. Tem muito tempo que a gente não vê isso, tá? E agora o ritmo de inflação está menor. E lembrando, não estou dizendo que voltou a ficar barato no supermercado, né? Estou dizendo que o ritmo com que você vai lá e as coisas estão mais caras diminuiu, né? Mas sem uma recessão. A gente não está numa recessão. Quer dizer que está tudo muito mil maravilhas, tem muita gente aí também, né, que está sentindo isso, mas assim, não estamos numa recessão. Especialmente, né, se você botar no contexto que a inflação caiu de acima de 10 para baixo de 5, né? E aí a gente tem uma discussão semelhante aqui no Brasil também, igualzinho lá no Fed. Você tem pessoas que são mais, vamos chamar de hawkish, né? São pessoas que são mais conservadoras ou têm uma tendência a se preocupar mais com a inflação, né? Estou bem preocupado com a inflação, não quer tomar risco com a inflação, né? E essa pessoa que não quer tomar risco com a inflação está olhando os dados no Brasil falando assim, desemprego está baixo, tá baixo. Imagina se esse salário sobe, o choque de oferta para de ajudar, né? O que que acontece? A inflação ela fica entranhada, as expectativas desancoram. Não tô me sentindo confortável para me mover a um ritmo mais agressivo, seja via corte 75 ou seja buscar uma terminal mais baixa, né? E aí tem um outro pessoal que é um pouco mais pragmático, né? Que olha e fala assim, no fim das contas a inflação está caindo. Está caindo para um choque de oferta, mas a meta é para a inflação, né? E eu acho que a gente pode ser um pouco mais agressivo. E aí, no fim das contas, acho que o Brasil ele tem muita similaridade com o debate lá nos Estados Unidos, e eu digo assim, em termos qualitativos, né? Obviamente tem uma distância muito grande, mas em termos qualitativos, a composição, as variáveis, a movimentação, a correlação entre elas e o tipo de discussão, tá? E o resultado acaba sendo o mesmo, assim, o resultado acaba sendo enquanto essas dúvidas permanecem, vamos postergar aí qualquer decisão mais diferente, né? E aí, no caso dos Estados Unidos, seria começar a cortar, mas aqui no Brasil seria mudar esse pace, né? Fora isso, tá? Fora isso, assim, essa discussão, além do que está acontecendo no Brasil e em outras regiões aqui da América Latina, a discussão sobre quando o Fed vai cortar é importantíssima para esses outros bancos centrais. Assim como o Brasil, outras economias aqui da nossa região têm os laços financeiros muito impactados pelo que acontece nos Estados Unidos e os lados comerciais muito impactados pelo que acontecem com a China, né? E quando eu digo comercial, é exportação e importação, como antes, né? E quando eu digo laços financeiros, são o custo de captação, o custo de empréstimo, né? Assim, a precificação de certos ativos, né? Isso é muito impactado pelos Estados Unidos. Então, embola bastante jogo, assim. O Paulo vai lá e fala, não acho que é massa, o comitê não vai estar com essa convicção em março. Isso muda bastante, né, os preços e a precificação do que a gente acha que vai acontecer aqui na região.
E aproveitando, né, enfim, tu está falando aqui um pouco da influência dos Estados Unidos no resto do mundo. Eu sei que, né, a família Artex tem exposição aqui a alguns países na América Latina. Bruno, como é que vocês estão enxergando de oportunidades aqui na região?
Tá legal. Bom, de fato, assim, acho que tem um foco grande em México e Chile. O México, assim, é muito ligado aos Estados Unidos, né? Tanto do ponto de vista financeiro aí, como o Thomas falou, que acaba implicando um ciclo de política monetária muito próximo do que o Fed faz. Então, é super relevante o que a gente espera do Fed para o que o Banco Central do México vai fazer. Mas também na atividade, né? E aí não só comércio, mas também no caso do México, as remessas, né, que os trabalhadores do México que migram para os Estados Unidos enviam para suas famílias no México, né? Isso é gigante, assim, equivalente a 3,5% do PIB. E toda essa história agora de nearshoring, né, que está de fato estimulando muito investimento no México. No caso do México, assim, o juro está tão alto. Que talvez ele possa começar antes do Fed, começar a cortar antes do Fed. Mas a gente, assim, inevitavelmente o ciclo de política monetária lá vai acabar dependendo dos Estados Unidos. Só que, assim, tem um complicador, né? Por que que está tão alto, né? Assim, de fato, a atividade no México, assim como nos Estados Unidos, mas assim, tá muito forte. E a inflação, ao contrário dos Estados Unidos, ela desacelerou, mas ela ainda é muito alta. Ela ainda está acima da meta, e tem o componente de serviço, que normalmente é o componente mais associado à atividade econômica, que os bancos centrais prestam mais atenção. Ele está muito resiliente, está muito firme num nível que ainda é considerado alto. E em particular, a inflação cheia dos itens que são considerados voláteis. Normalmente a gente tenta olhar para os itens que não são voláteis, né? Mas assim, acaba que ele tem alguma relevância. Isso está reacelerando no México. Então coloca um pouco de dúvida na capacidade. Será que o México de fato vai poder começar a cortar logo ou não? E além disso, o México vem com uma política de salário mínimo já há algum tempo. E só para ter uma ideia, ele deu um reajuste de salário mínimo de 20% nesse ano. Isso não era nunca, assim, se olhava nos dados, isso nunca acabou batendo na inflação, era até uma surpresa. Mas agora, assim, aproximadamente 40% da mão de obra recebe salário mínimo. Então, assim, é como se estivesse dando 20% de aumento para 40% da mão de obra. Me coloca pelo menos uma dúvida se isso de fato não vai bater na inflação. No momento a gente não tem nenhuma posição. Mas é claro, assim, o trabalho é super dinâmico, né? Até pouco tempo a gente tinha a posição apostando que os juros iam subir na curva de juros, né? Agora a gente está sem nada. No caso do Chile, depende muito mais de China, né? Do ponto de vista da atividade, que está mal, né? Mas os juros dos Estados Unidos acaba sendo um balizador para até onde o Chile consegue cortar. Porque normalmente a gente nunca pensou em termos relativos, porque o juro nos Estados Unidos era sempre zero, né? Então isso nunca foi uma restrição para qualquer banco central. No caso do Chile agora, como o juro dos Estados Unidos está muito alto, e o Chile está com uma atividade doméstica super fraca e uma inflação que basicamente já está na meta, então ele precisa cortar muito rápido mesmo pelas condições domésticas. Mas o que acontece é que tem essa restrição, porque o que a curva hoje precifica a partir da metade desse ano, que o juro no Chile vai ficar abaixo do juro dos Estados Unidos, o que é uma coisa muito, muito, muito não usual. E a gente tem um pouco de receio com esse tipo de precificação, porque, eventualmente, assim, dado que o nível de risco das economias é diferente, né, o Chile é uma economia emergente, é bem, bem arrumada, mas assim, diferente dos Estados Unidos, não é claro que se isso não vai acabar causando movimentos de capital que depreciam a moeda do Chile, e aí acaba batendo de uma maneira não tão esperada sobre a inflação. Então a gente tem um pouco de receio com essa precificação de agora. A gente também está sem posição no momento, mas eu acho que sem dúvida a gente acha que é uma precificação já que embute muito, muito otimismo. Então, assim, no momento, a gente, como eu falei lá no início, a gente está até mais animado com os Estados Unidos, porque a gente vê essas taxas assim de emergentes, e eu acho que isso vale para o Brasil também, com relação à taxa americana, um spread que é muito, muito pequeno para padrão histórico. Em economias que
Certo.
a gente acha que é mais arriscada.
Bacana. Bacana ter um overview aqui de América Latina, não é geralmente uma região que a gente entra muito, né? A gente geralmente dá um foco aí maior para os Estados Unidos e Europa, então bacana ver um pouco dessa análise de México e Chile de vocês, apesar de não ter, né, posições no momento, mas como você comentou, hoje estão aí super ativas, sempre tentando identificar oportunidades aqui para os portfólios. E aí, gente, entrando em Brasil, já tenho aqui algumas várias perguntas, tá? Tanto no YouTube como no LinkedIn. Já logo mais a gente já chega nelas, mas eu queria fazer mais duas perguntas aqui, Thomas, começando olhando para o Brasil, né? Desde a nossa última live, a gente teve mais um corte na taxa de juros aqui pelo Copom, e a ata foi divulgada ontem. A gente teve alguma surpresa?
Só uma trivia aqui, né? O Artax, eles são tão grandes na América Latina que tem dia que os preços do mercado se mexe lá no Chile porque o Artax está fazendo alguma coisa. E eu não estou brincando. Assim, tem dia que provavelmente
Incrível
a
isso.
presidente do Banco Central lá do Chile fala assim, mas por que que o peso chileno está se movendo tanto? Aí o Guilherme fala assim, tem um lá dentro da Itaú Asset, que resolveu desmontar alguma coisa, montar alguma coisa, mas é nesse nível, tá? Então, não foi à toa que eu falei aqui que bagunça os preços do Latam, mas aí depois eu fiquei quieto para deixar o Bruno tocar no assunto, né? Mas a gente gosta de mesas diversificadas, né? A gente gosta de mesas que operam bastante, com bastante convicção e de forma bem sucedida. Basta ver que ano passado foi um ano extremamente difícil para a indústria como um todo e assim, foi difícil para muito fundo só brigar com o CDI, terminar sem o CDI, e o Artax foi um deles que passou com louvor aí, né, nesse critério, tá? E aí, vindo para o Brasil, a surpresa é o Banco Central, quando tem a sua reunião, logo depois da reunião, ele emite um comunicado. O comunicado tem uma página, é um comunicado curto ali, tá? Curtinho. E aí, na terça-feira seguinte, o Copom é sempre numa quarta-feira. Na terça-feira de manhã, ele faz a ata, que é um documento mais extenso, né, que fala, ah, uma pessoa achou isso, outra pessoa achou aquilo, né? E o comunicado foi um copia e cola, né? Né, que as pessoas falam, um copy-paste, né, né? Como se fosse do Word, né? Um copia e cola do último. Eles copiaram e colaram o último comunicado. Aí você olha e fala assim, ah, segue o jogo. Né, cortaram de novo com 50 bips e indicaram que provavelmente este será o ritmo para as próximas reuniões, né, no plural, ou seja, provavelmente tem mais duas de 50 no mínimo contratadas, né. A surpresa foi que aí, quando vem aquele documento mais extenso, a ata, veio bastante mudança. Veio bastante mudança, no sentido mais conservador, mais hawkish, mais preocupado com inflação, né? Olha, será que essa atividade forte não é um problema? Ou será um problema em algum momento? Será que salários não sei o quê? Será que não sei o quê? Né? É uma discussão um pouquinho mais preocupada. Então foi uma surpresa isso, mas não preocupado o suficiente para mudar o guidance de política monetária. A gente não acha que eles vão tomar uma decisão em cima dessa preocupação, no sentido de que, ah, gente, vamos parar de cortar, vamos fazer uma pausa para ver. Vamos cortar mais devagar, a um passo de 0,25 e não de 0,50? Não é isso, tá? Mas é uma preocupação que o momento da discussão, de certa forma, tá? É o seguinte, é o mercado querendo um pouco apostar ou que monetizar numa ideia de que talvez o Banco Central possa cortar mais vezes e chegada a uma taxa mais baixa, né, do que as pessoas esperam hoje, né? E aí é uma discussão que bota um pouco de freio nisso, no momento, tá? Então, aquilo que eu falei para os Estados Unidos, né? Esse tom um pouco mais preocupado, ele simplesmente sobe a barra para uma mudança para qualquer lado.
Tá certo. Subiu a barra, então.
Subiu lá.
E viram aqui agora, né, olhando para os mercados no Brasil, o que que vocês estão vendo também de oportunidade? E aqui os nossos, né, nossa audiência sempre tem grande interesse no mercado acionário. Então, se puder dedicar aqui um tempinho para isso, eu tenho certeza que eles vão gostar.
Não, tá legal. Acho que, como o Thomas falou, assim, a gente está num cenário de super baixa volatilidade aqui no mercado brasileiro, né? Eu acho que parte disso é um sucesso da política monetária. Isso é chato para o gestor, né? O mercado fica um pouco chato, sem muito movimento, mas é o que é. Acho que é bom para o país. É o que a gente está vendo, assim, no mercado de juros, começando. Depois eu chego no mercado de ação. Acho que a curva de juros parece bem precificada aqui. A gente acha que o Banco Central eventualmente consegue levar os juros até 9%. Hoje o mercado precifica 9,2%, alguma coisa nesse sentido. Então parece pouco prêmio para estar apostando na curva de juros. Acho que se a gente não tivesse, como eu falei lá no início, né, assim, uma caixinha ali que precisasse alocar risco em taxa de juros no Brasil, acho que a gente estaria aplicando, achando que o risco é do Banco Central cortar mais e não menos. Mas a gente não tem essa obrigação. E a gente tem aqui um cenário dentro do Itaú Asset, e aí muito ajudado aí pelo time do Thomas, que é um cenário de atividade bastante forte aqui no Brasil. E inflação é uma inflação que está mais próxima do consenso. E a gente está vendo o BC com o Banco Central aqui com uma postura mais cautelosa, com uma chance muito baixa de acelerar o ritmo de corte. Então a gente acaba ficando menos animado com juros, um pouco mais animados com real, com moeda. Tem toda essa história que acho que todo mundo já ouviu falar, né? As contas externas estão super super bem, mesmo num contexto de crescimento mais forte, né? Normalmente quando você cresce mais, se importa muito, aí as contas externas não ficam tão bem. A gente está num ambiente em que as exportações estão super fortes, a quantidade de exportação, não só o preço. Então, assim, desse ponto de vista, acho que dá um conforto. Além disso, como eu falei, o crescimento que a gente tá otimista, essa política monetária que é mais conservadora, né? Então também ajuda um pouco mais a moeda. E do ponto de vista fiscal, embora a gente tenha umas preocupações assim de mais médio prazo, acho que o curto prazo a visão aqui é mais para benigna, sem nenhum grande susto. Então, acho que esses fatores todos aí ajudam a posição comprada no real. E aí também a gente está mais animado com ações, né? Então essas coisas normalmente se correlacionam, né? A gente vê assim, a gente olha, pô, o que é melhor, tomar risco no mercado de juros ou ação? E hoje parece que é bem melhor, na nossa opinião, tomar risco no mercado de ação. E a gente não compra o índice Bovespa, né? A gente aqui tem uma equipe focada só nisso, escolhendo uma cesta de ações para colocar dentro da carteira. E aí, basicamente, a gente acha que se os juros convergir para o que o mercado já está precificando, tem ações que tem bastante upside nesse cenário. Acho que o foco hoje da carteira está mais no setor de utilities, mas também tem alguma coisa no setor financeiro. Então, assim, é sempre no Brasil, assim, a gente está animado, mas sempre com um pé atrás, um pouco assim. Pano de fundo, assim, de situação fiscal delicada, mas assim, o cenário de crescimento forte ajuda muito. A gente acha que, e tem literatura mostrando isso, que assim, as crises fiscais normalmente não acontecem porque você está numa trajetória, simplesmente uma trajetória de dívida autista, mas porque o crescimento caiu e aí as pessoas passaram a olhar para isso, a arrecadação começou a cair, e aí você entra numa bola de neve. A gente está longe desse cenário, então acho que dá algum conforto desse lado.
Maravilha, obrigada. Gente, eu já vou entrar aqui nas perguntas dos nossos, ouvintes. Começando aqui uma pergunta que teve no YouTube do MD Campos. Boa noite a todos. Queria entender um pouquinho mais os riscos do Fed ou do Banco Central Europeu não iniciarem um corte de juros no primeiro semestre, desse ano. E também um pacote forte da China poderia trazer de volta a inflação de commodities.
Boa noite também, Campos. Eu acho que, especialmente, eu acho que nas duas regiões, tá? Já está bem equilibrado o risco de cortar cedo demais e, de repente, a inflação não converge até a meta e ela fica um pouco mais entranhada ali, resiliente. Com outro risco de, imagina se esse short oferta deixa essa inflação em dois, e no, nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos 6 meses ela tem rodado em dois. E aí, em cima disso, o efeito desses juros de 5% começa a aparecer na economia, né? E a gente está vendo, né? esse efeito está aqui no aparecer, né? Às vezes as pessoas falam, o Daniel tocou nesse assunto assim, ah, os juros não estão fazendo nada com a economia americana, né? Não é verdade, né? Os bancos estão querendo quebrar, tá? Não é verdade. Ah, por que que o banco está querendo quebrar, né? Porque, enfim, em 2008, a família foi lá no banco, pegou um dinheiro emprestado com uma taxa de juros variável. Aí, quando o Banco Central Americano sobe os juros, o que ele paga de hipoteca sobe. E aí a família quebrou, enfim, a casa foi retomada. Aí todo mundo ficou com trauma e passou a pegar empréstimos com taxa fixa. Aí quando a família pega empréstimo com taxa fixa, só que a taxa de juros sobe, quem é que sente a dor? Não é a família. A família está lá pagando um juro de 2%. Ah, mas o juros é 5%. É, quem foi que emprestou a 2 em um ambiente de juros a 5 é o banco. Aí o banco tá sofrendo. Eles, que alguns quebraram. Houve um medo de outros maiores começarem a quebrar também, né? Que é o contágio, né? Houve esse medo, o Banco Central foi lá e falou assim, não, eu vou salvar todo mundo. E aí agora você já tem, acho que quem acompanha o mercado mais de perto deve ter ouvido nessas últimas 2 semanas, tá? Assim, bancos. Ah, é um pouco diferente do ano passado, porque ano passado, lembra daquela live, Malu, né? Aqui tem uma folha de papel, tá escrito 100, né? O que estava machucando os bancos ano passado eram que ativos bons, treasuries, né, títulos do Tesouro Americano, ativos bons, estavam precificados a um juro mais alto e, portanto, a um valor abaixo do que eles tinham comprado. Né? E aí, enfim, no balanço isso dava um certo. Mas são ativos bons, eram treasuries. Né? Agora a gente ouve um pouquinho de bancos que tiveram perda com commercial real estate, né? Que seria imóveis comerciais, né? Eu não sei se esse ativo é o mesmo ativo que nem o. Então, assim, tem um grauzinho de preocupação um pouco maior, tá? Então, tem esse risco. Os juros estão machucando a economia. Está querendo machucar a economia, tá? Então, assim, respondendo a pergunta, tá? Eu entendo essa economia forte quando você tem um comitê, umas pessoas dentro do comitê que, né, são mais focas, ou seja, tem um viés de se preocupar mais com a inflação. Tá? Eu tolero dor na atividade desde que a inflação fique, tá? Onde ela deva ficar. Esse pessoal quer postergar. Mas também tem gente lá que fala assim, olha, particular daqui no Banco Central Americano, né, a gente tem 2 mandatos, né? E eu não sei se eu quero correr esse risco, tá? Se para chegar à inflação onde está, eu deixar uma recessão aparecer e aí, pior ainda, né? Ele joga a inflação para baixo da meta, porque para quem não sabe, os Estados Unidos tem um outro problema, né? Se você pegar assim 20 anos antes da pandemia, a briga deles é que a inflação rodou em média sempre abaixo da meta. Tá? Essa é a briga deles, né? Então, no caso do ECB é um pouco diferente, porque a recessão já está acontecendo. A recessão já está acontecendo, é mentira, tá?
Não assusta o público, Thomas.
Não, é porque eu ia falar de recessão técnica, mas na Europa, assim, recessão técnica são 2 trimestres de crescimento negativo. Se você tem 2 trimestres de crescimento negativo, é uma recessão técnica. Então, eles tiveram 1 trimestre de crescimento negativo e o outro, acho que foi 0,1 ou zero. E o mercado esperava menos 0,1 e foi zero. Foi assim, não foi negativo, mas foi zero, né? E não foi. Mas é uma atividade muito mais fraca. A gente está falando de uma economia estagnada, né? Então, existe também lá, né, o risco de se demorar mais para cortar. Eu acho que isso vale sempre? Não, acho que ano passado isso não valia. Né? Assim, a meta de inflação é 2, aí você tem uma inflação de 5, nossa, a preocupação é a inflação, ela não entra meta nunca. 4, não sei, o seu risco é cortar cedo demais. 3, seu risco é cortar cedo demais. Nos últimos 6 meses, né, o Daniel falou, a inflação está rodando 2. Os últimos 7, na verdade, tá? E aí agora tem um risco de, imagina, em cima disso vem uma recessão e você está brigando com uma inflação de 1,5, onde a sua meta é 2, tá? Então, assim, tem riscos de demorar demais para cortar, tá? Com razão. E até o Daniel falou, assim, tem vários indicadores que são bons em prever recessão que diriam que a recessão tá para vir, ou tá por aí. Eu acho que ela estaria, porque os bancos, se não tivesse feito nada, os bancos teriam quebrado em março. Mais bancos. Né? E aí foi o governo que não deixou, então é uma situação diferente, mas acho que essas métricas estão certas no sentido que estão mostrando que o juros tem um efeito, tá? Assim, nocivo sobre a economia, né?
Maravilha. Várias perguntas de timing, de cortes, todo mundo ansioso, março, maio, mais segundo semestre, mas acho que a gente aqui cobriu bastante, mas com certeza que todo mundo bastante ansioso. Uma
É, tá
pergunta
com cara de
sobre.
maio, gente. Tá com cara de maio. Eu
Tá
achava
com
que
cara
podia
de maio.
ser março, tá com cara de maio.
Tá certo. Uma pergunta sobre o RURA11, que o nosso, né, Fiagro, e aí acho que só vale comentar que a gente acabou de divulgar aqui no YouTube o vídeo com um dos gestores da equipe fazendo comentário mensal. A gente divulga aqui todos os meses, a gente também tem na página do fundo no nosso site, a carta mensal, que também está disponível desde ontem. Então, para mais informações, vale entrar, né, assistir tanto o vídeo como ler a carta, e lá temos bastante informações sobre a performance no último mês. Mas super obrigada aqui pela pergunta, da Barbie Rebelde aqui no YouTube. Mas vale ver esses dois materiais. E aproveitando, né, aqui no, na equipe do Artax, a gente também tem, né, um relatório mensal que a equipe, né, se dedica todos os meses, que também está disponível na página do fundo no nosso site. Então, vale também sempre ter isso no radar, todo início de mês. Vou pedir aqui para a equipe deixar o link do site, e é logo o primeiro botão, tá, gente, aqui na página do fundo do site, super fácil de vocês acessarem. Brum, pergunta aqui se tem algum setor que a equipe está de olho que para aqui para 2024.
Então, como eu falei, hoje a gente tem uma carteira mais concentrada, né, na parte de equity, nesse setor de utilities e de serviços financeiros. Mas, assim, é legal falar que a gente associa o cenário, mas tem que estar sempre olhando o preço, né? Não adianta você ter um cenário que é super otimista, como eu acho que o cenário de inflação baixa americana, com crescimento forte, com China exportando deflação, um cenário super positivo para ativo de risco, mas os mercados já estarem precificando, já estarem com muito otimismo. Então, assim, se já tiver no preço, ou se o preço até exagerar, você pode ter um cenário otimista e você querer vender naqueles preços, né? Então, acho que é super dinâmico aqui. Nesse momento, a gente está com essa carteira, mas eventualmente, se esse cenário se realizar e a gente colocar esse dinheiro no bolso, a gente vai procurar outras oportunidades.
Maravilha. Gente, estamos chegando aqui no final da nossa live. Thomas, Brum, o que que a gente tem que ficar de olho aqui até o próximo mês, até a próxima conversa?
E aí, Daniel, o que a gente tem que ficar de olho aí até o próximo mês?
Ah, eu acho que o mais relevante aqui, sem dúvida, é a inflação americana. Assim,
Semana que vem.
dada toda essa força da
Terça-feira de
atividade,
carnaval, né, Daniel? Terça-feira de carnaval. Só para você ser assim, ó, o
estaremos
gestor
aí.
aqui e o pessoal que cuida do dia de cliente não tem carnaval, tá? A inflação americana sai 10h30 da manhã nessa terça-feira de carnaval. A gente vai estar todo mundo aqui, operação de guerra.
No
Assim que o
bloquinho da
negócio sai,
inflação.
em poucos segundos, a gente vai lá recortar, destrinchar e ver o que significa para a inflação futura. Eu e o Daniel vai estar aí também.
Pois é, eu acho que esse é o principal dado aí de curto prazo. Acho que confirmando as expectativas, eu acho que vai, a mera confirmação da expectativa acho que é um certo alívio. Assim, o risco é mostrar uma reaceleração da inflação, e aí todo esse cenário que é mais. Que é um cenário de atividade forte, você junta com uma inflação reacelerando, e aí acho que vai causar um mal-estar muito grande. Então, sem dúvida, esse é o principal dado.
E é só o último ponto que eu adicionaria, que vocês devem ter acompanhado, né, hoje, o noticiário do conflito e geopolítico como um todo, né, tá ruim, né? Então, assim, triste, né? Três soldados americanos morreram, né? A gente se assusta. E aí tem uma outra semana em que começa a sair um boato de que vai haver um cessar-fogo. Seria ótimo se tivesse, né? E aí depois esse boato é desmentido e a gente fica de um lado pro outro, né? Assim, nossa, pode melhorar muito, pode piorar muito. E, infelizmente, ao contrário de macroeconomia ou de Banco Central, que a gente consegue ter mais pistas sobre os passos futuros, né? Quando o assunto envolve questões militares, obviamente não sou eu e nem é ninguém que se jurar para mim e falar que ele tem um insider de um general americano. Mentira, não tem, né? Essas coisas são guardadas às sete chaves. A gente fica aqui navegando ao sabor da notícia, infelizmente.
Maravilha. Gente, já estamos chegando aqui no final da nossa live. Thomas só esqueceu de comentar que ele também tem uma viagem para a Índia, que ele vai depois contar
Tem
para a
uma viagem para a
gente
Índia. Tem
tudo
uma
que ele
viagem para a
aprendeu por
Índia.
lá.
A pessoa já deve ter visto comentar, né? Assim, a questão geopolítica entre Estados Unidos e China. Se você é uma grande fábrica na China, você tem três opções, né? É onde você vai botar a próxima fábrica, né? Você vai fazer uma próxima fábrica na China mesmo, né? E aí os Estados Unidos toda hora brigando com você. Ou você coloca pertinho de onde está o seu cliente, aí seria o México. Ou você pode colocar também, aí eu sempre digo isso, né? Onde estão os insumos que você usa, em particular de commodities, que é o Brasil. Ou você coloca onde tem muita mão de obra barata, e aí no caso hoje a Índia. Né? Assim, enfim, a gente estuda Brasil muito, né? Já fui muito para o México, vamos ver Índia, vamos ver essa história na Índia.
Muito bacana, super ansiosa para ver o que são os aprendizados dessa viagem. Mas, gente, muito obrigada aqui pela audiência. Bruno, muito obrigada por participar aqui pela primeira vez na nossa live.
Imagina,
Lembrando que
obrigado
a.
a você.
Ah, obrigada. E lembrando, né, gente, a família Itaú Artex, super completa, tem, né, multimercado, renda fixa, ambos estão disponíveis na Previdência e também a gente tem o fundo Artex Infra Incentivado, então uma família aí super completa. Lembrando de novo, né, para acessar as páginas dos fundos no nosso site, conferir o relatório aqui que a equipe de gestão se dedica todo mês, né, com super detalhes de como é que foi a performance, está super acessível aí para vocês. E agradecer novamente pela audiência. A gente se vê no próximo mês. Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima aí, pessoal. E parabéns aí, sim, para o Artex. Está ano passado extremamente difícil, conseguiram terminar acima do CDI. Quem olha ali a indústria vê que isso foi para poucos. Parabéns aí, pessoal.
Obrigado aí, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Hein? Sempre que quiser, a gente está aí.
Maravilha. Obrigada, gente. Tchau, tchau.